Raríssimos bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 27 de dezembro de 2019, publicando o Radinho um pouco mais tarde, mas acho que uma das graças de podcast é justamente essa, ele é assíncrono, né? Normalmente as pessoas ouvem quando podem, então espero que isso não afete tanto os hábitos de ninguém. Vou começar o Radinho de hoje com uma coisa um pouco pessoal, uma pequena anedota, uma pequena historieta. Eu me lembro que muitos anos atrás, nos primórdios da internet, eu estava navegando não sei aonde e eu vi uma imagem que me marcou muito. Era uma foto de uma escultura que eu falei, uau, que coisa espetacular. Era a representação de uma cabeça humana, só que muito geométrica, branca, com os traços muito abstratos quase. Parecia uma coisa super moderna, parecia alguma coisa, sei lá, fala aí Brancusi, algum desses escultores modernos. Era lindo, mas na verdade aquilo era uma escultura muito antiga, é chamada de arte cicládica, justamente civilizações que vieram antes dos gregos, que não deixaram nenhum registro escrito, né, mas que deixaram essas esculturas extraordinárias. Eu lembro que durante muito tempo eu andava com essa foto no celular, assim para olhar de vez em quando. Aí um belo dia eu vi uma réplica para vender numa loja de museu, comprei uma réplica dessas cabeças cicládicas, que é lindo, realmente assim uma forma meio elíptica, é de uma elegância extraordinária. E aí depois, com o tempo, você começa a ir um pouco mais atrás, e aí você vai visitar, sei lá, em Atenas tem um museu de arte cicládica, por exemplo, que é extraordinário. Mas o que acontece? Quanto mais você começa a se aprofundar, você percebe o quanto você se equivocou. Não é que essa escultura era um triunfo da abstração, ou que, sei lá, 3 mil anos atrás as pessoas eram realmente assim, genialmente elegantes. Não, provavelmente aquilo era pintado. Vai ver que pintavam ali olhos, pintavam ali, sei lá, o diabo que eles pintavam, com batom, eu não tenho a menor ideia. Mas aquilo provavelmente era muito colorido, né? E aí, para complementar essa história, a própria visão que a gente costuma ter da antiguidade, né, quando a gente pensa da arte clássica, aquelas estátuas romanas, aquelas estátuas gregas brancas, naquele mármore extraordinário, né, hashtag só que não. Na verdade, não é nada disso. Essas esculturas todas eram pintadas da maneira mais viva possível e imaginável. Existem vários templos hindus, indianos hoje, que são super coloridos, não sei se vocês já viram alguns, alguns são coloridíssimos, parece uma festa junina, um negócio de louco. Pois bem, a Grécia clássica e mesmo Roma não era muito diferente. Quando a gente olha reconstituições modernas de como os templos eram, eles não eram aquele primor branco do mármore reluzente sob o sol do Mediterrâneo. Não, eram todos pintados de azul, dourado, tinha cabelos, os caras pintavam os olhos. Cara, é meio chocante quando a gente vê as reconstituições. Eu vou inclusive dar um vídeo aqui que é bastante ilustrativo disso, justamente uma escultura que teria, né, feito parte do topo de um templo grego, e que aí os caras começaram a perceber vestígios de tinta. Você consegue usar, você perceber isso com ultravioleta, microscópios, etc. e tal, e eles conseguiram reconstituir como teria sido a aparência original, e é horrível, né? Pelo menos para a expectativa que a gente tem, parece que você está numa loja de Umbanda, aquele negócio colorido, pavoroso e tal. Então, a nossa visão da arte clássica é equivocada. E, em parte, isso se deve também... Eu estou fazendo uma digressão gigante aqui, tá bom? Mas acho que pode ser ilustrativo. Porque quando a Renascença, o que a gente chama de Renascença é quando os artistas descobrem ou redescobrem a herança greco-romana. Estava tudo enterrado, né? Centenas e centenas de anos de Idade Média, ninguém deu bola, né? E também a igreja não gostava de ver aquele monte de gente pelada. Mas quando isso começa a voltar à tona, o que acontece? A tinta tinha ido embora e os caras imaginam que era tudo assim. E aí eles começam a reforçar esse equívoco. Então, quando você vê as esculturas de Michelangelo, quando você vê Bernini, aquelas esculturas espetaculares que o cara transforma o mármore praticamente ali em tecido, em pele, em cabelo, tudo branquinho, na verdade ele está reforçando, né, e criando esse mito que a gente tem hoje de que a arte clássica era essa coisa abstrata, superior, né? Aí você pensa no platonismo, no mundo ideal das formas, da beleza. Não, era tudo pintado mesmo. Então, por que que eu estou contando essa história toda? Porque eu vou dar um link para um vídeo muito interessante do Metropolitan Museum, que fica em Nova York. O Metropolitan é um museu extraordinário, gigante, não deixem de ir, por favor, vão. E no Metropolitan, nos fundos do Metropolitan, eles têm uma área com pé direito altíssimo, onde eles têm, não estou brincando, eles têm inteiro ali um templo egípcio. Um templo egípcio, pequenininho, quer dizer, não é uma coisa colossal, mas é grande, tá bom? Está tudo ali, com aqueles desenhos, com aquelas hieróglifos nas paredes, etc. e tal. Está ali com um espelho d'água, é muito impressionante. Como é que isso foi parar lá? Então, talvez valha a pena aqui também uma outra digressão. O que acontece? Quando o Egito começou a virar um país moderno, um Estado moderno, ele estava sob uma grande influência do comunismo soviético, etc. e tal. A Rússia ajudou os caras a modernizar o país. Uma das coisas que o Egito carecia era de uma fonte mais constante de irrigação, mas também de energia. E construíram represas, por exemplo, a represa de Assuã é uma represa colossal, né, uma usina hidrelétrica colossal. Que em princípio deveria fomentar, né, o crescimento da indústria e do padrão de vida no Egito. Ok, só que uma usina, né, pressupõe uma represa pressupõe inundar várias coisas. E no Egito, se você, sei lá, abrir, fizer uma obturação no dente, você vai achar uma múmia, porque tem, né, tem coisa enterrada em tudo quanto é canto. Para você fazer a represa de Assuã, eles tiveram que alagar uma região gigante em que havia templos e estátuas colossais, né? Então o que eles fizeram foi um esforço internacional, porque o Egito por si só ia alagar aquele troço e dane-se. Vamos lembrar que o Egito é um país muçulmano, a relação que eles têm com o passado pagão não é a coisa mais clara do mundo, pelo menos para mim. Né? Então eles iam simplesmente alagar aquela desgraceira, aquela coisa toda, ia ser uma desgraceira. Aí teve um esforço internacional para quê? Para pegar alguns dos templos e mudar de lugar. Então, quando você vai para Abu Simbel, por exemplo, que é onde tem estátuas gigantes do Ramsés, aquela zona toda, aquilo não estava originalmente ali. Aquilo ia ser soterrado, coberto pelas águas. E é submerso pela. Ele fala soterrado pelas águas, né? Que contradição. E aí eles pegaram pedra por pedra e co-construíram isso em outro lugar. Um esforço sublime na década de 70 e tal. E como presente, os países que colaboraram ganharam de presente do governo egípcio algumas relíquias. Ah, os Estados Unidos ganharam esse templo, eles levaram esse templo embora e colocaram ali no Metropolitan. Pronto, finalmente a gente chega onde eu queria chegar. Que tem a ver com história, mas também tem a ver com tecnologia. Eu já vi isso de perto, mas aqui tem meio um making of da história. Esse templo tem esculpido nas paredes aquela zona toda de hieróglifos, aquelas figurinhas, etc. e tal. Isso era pintado também. Isso não era assim cor de pedra, não era cor de arenito. Era pintado, era colorido vivo. Então o que que eles fizeram? Eles usaram essa tecnologia de projeção. Né, de projeção em 3D, etc. e tal, para sobrepor em cima ali das paredes do templo, como teria sido colorido o original. Eu já vi isso de perto, essa projeção é super bacana. A ruína ganha vida. Né? Acho que mesmo no Egito, hoje em dia, você consegue ver umas coisas parecidas, alguns shows ali em que eles sobrepõem como teria sido a pintura colorida. Mas está aí um uso super bacana, porque isso envolve escanear o negócio em 3D, envolve criar, né, todos os arquivos digitais, envolve calibrar os projetores, e o resultado é super bacana. Pois bem, fiquei 9 minutos aqui para explicar uma instalação que eu espero que vocês vejam um dia no Metropolitan, que combina justamente não só a questão tecnológica, mas também aí a correção de um erro histórico, né? De a gente imaginar que aquilo tudo era branquinho. Infelizmente, talvez por uma questão de costume também, né, como a gente foi educado, eu continuo achando que branquinho era mais bonito. Fica meio esquisito, fica parecendo realmente um São Jorge ali numa loja de Umbanda, mas tudo bem, deixa para lá. Mas vale a pena dar uma olhada. Afinal, também é quase feriado, as coisas estão um pouco mais calmas, inclusive em termos de notícia. O que que eu separei para comentar com vocês aqui? Tem um artigo bastante interessante, que de novo tem a ver com a questão do que talvez uma promessa aí para o ano que vem. Eu tinha comentado, acho que ontem, de um artigo bastante pessoal, bastante intimista, de um repórter tentando se desintoxicar do digital. Pois bem, hoje eu vou dar link para uma outra matéria no MIT, uma reportagem no MIT, em que é um professor de filosofia, que ele está ali tentando dar aula e tal, e aí ele percebe que está todo mundo com cara de paisagem, né? Ninguém consegue entender os textos direito e tal, e aí o professor fala, gente, desculpa, qual é o problema? Aí os adolescentes ali falam, desculpa, a gente não consegue entender as palavras, isso requer muita atenção e tal, e aí ele propõe para os alunos um exercício, né? Se afastar do telefone por alguns dias, fazer um detox e depois escrever a respeito. E ele conta justamente o que, que os alunos escreveram, que eu acho super legal, as pessoas, né, falando com a sua própria voz. E tem aí algumas coisas que acho que são um bom alerta para a gente. Primeiro, depois de, né, passar ali o choque, né, a síndrome de abstinência, os adolescentes começam a reportar, puxa, quanta coisa eu estava perdendo, eu não estava conversando com as pessoas, eu não estava sentindo o momento presente, eu estava sempre prestando atenção numa coisa que não, né, que está longe, sei lá onde, né, por que, que eu estou perdendo tempo com isso. Então tem ali uma sensação de conexão com o mundo real e de conexão com as pessoas e de conversas ao vivo memoráveis e tal. Mas, ao mesmo tempo, tem também, depois de alguns dias, um certo sentimento de insegurança, porque, afinal, o celular permite uma conexão com os pais podem saber onde eles estão e tal. E aí, um certo, inclusive, fatalismo, como se eles, os próprios adolescentes percebessem que, ah, legal, foi bom por alguns dias, mas não dá para viver sem. Né? Por mais que seja ruim, eu não consigo imaginar como viver sem. Eu acho que é uma leitura bacana, tá? Ainda mais se vocês tiverem filho adolescente, ou se vocês forem adolescentes, seja o que for, né? Eu acho que vale a pena dar uma lida, porque eu, de novo, eu venho insistindo nisso, eu tenho vários artigos aqui, quando eu estou vendo vários artigos em vários veículos, fazendo aí uma retrospectiva da década, e o tom, ao contrário de 99% das palestras de influencers oba-oba, né, os otimistas profissionais, o tom é, né, deu ruim, tecnologia virou um risco, virou um problema, como é que a gente, né, como é que a gente reequaciona novamente as coisas de uma maneira mais humana, mais decente, exceto nos eventos brasileiros, né, está todo mundo acordando já para os efeitos da história. Aliás, tem um artigo interessante aqui no New York Times, que eu não sei quem aí tem um Apple Watch, né, e uma das virtudes aí do Apple Watch é que ele, em princípio, seria um monitor da sua saúde, porque testes teriam indicado que ele pode ajudar a prevenir uma coisa que eu acho que chama fibrilação atrial, é algum problema cardíaco. Mas aí o que acontece? Esse artigo mostra que fizeram um teste com 400 mil pessoas. Cara, é muita gente. 400 mil é gente demais. É uma batelada de gente. Né? E aí para ver, 420 mil usuários do relógio. Né? E a questão é a seguinte, aqueles que de repente o relógio alertou para alguma situação estranha no coração, eles tinham que acionar, né, avisar. Aí eles mandavam um kit profissional, né, para você, tipo um patchzinho para você vestir, monitorar você o tempo todo. E aí depois, dependendo do que se pede, você mandava o patch de volta, aí você vê se realmente tinha acontecido alguma coisa. Na boa, dos 400 mil usuários, os que acabaram solicitando o patch foram 400. Esses 400, na verdade, acho que tipo cento e poucos, a proporção de situações onde efetivamente havia alguma coisa acontecendo é muito baixa. É muito baixa. É claro que sempre salvar vidas pode ser sempre importante, não importa quantas sejam e tal. Mas o que esse estudo aqui é interessante, eu convido vocês a darem uma olhada, é ver que a efetividade desse relógio da Apple é muito mais baixa do que a propaganda sugere. Tá? Pode, inclusive, dar uma falsa sensação de segurança, quando, na verdade, não. Ele não é tão sensível assim. Também, esse também não é o maior problema do mundo. Então, tem aí, do ponto de vista da Apple e também dos veículos, né, etc. e tal, um certo exagero, né, nas virtudes ou no potencial revolucionário em termos de saúde. Hashtag só que não. Né? O teste foi feito com 420 mil pessoas, é bastante razoável. O que mais que tem de interessante? Ah, aliás, eu vou dar o link para um vídeo que eu vi agora de manhã sobre o poder da soneca. o vídeo, alguém perguntou lá pro Science Show se sonecas fazem bem à saúde. E aí o cara começa contando que muitos estudos mostravam maravilhas da soneca, né? Que soneca se acorda com a memória melhor, com o cérebro mais ágil, né? Se acorda mais revigorado, etc. e tal. Mas aí eles mostram que são estudos feitos com muito pouca gente, e normalmente feitos com quem já tira soneca, né? Ou então com gente que tem que dorme muito pouco, por uma razão profissional, seja o que for, o cara é forçado a fazer um soninho, né? Aí ele fala, cara, desculpa, mas isso, né, você está pregando para os convertidos, né? Essa é uma amostra enviesada, é uma amostra que tem aí um pecado original que você está... Isso não representa todo mundo. E aí ele mostra que é curioso, né? Para pessoas que... Para algumas pessoas, sonecas curtas de 10 minutos a meia hora são realmente revigorantes. Mas para outras pessoas, não. E acho que é o meu caso, inclusive. Eu nunca fui uma pessoa de soneca. Se eu durmo no meio da tarde, exceto em circunstâncias excepcionais, eu acordo estragado, mal-humorado, acordo como um ogro, né? Para outras pessoas, isso é salutar. Então, tem uma conclusão aí, bom, a conclusão óbvia, né, que a gente deve se lembrar sempre, que nem todo mundo é igual, né? Ah, mas de repente as pessoas que elas precisam ser treinadas a tirar uma soneca. Aí ele tem um estudo que eles realmente pegam pessoas que não tiram soneca, treinam para fazer o raio da soneca e elas continuam acordando estragadas, né? Então, alguma coisa sugere que soneca não é uma panaceia universal. Para algumas pessoas funciona estupidamente bem, né? E para outras pessoas não faz tanta diferença assim. E o que os exames mostram é que as pessoas têm padrões de sono muito diferentes. Algumas pessoas dormem fundo demais, outras profundo de menos. É muito interessante. Do ponto de vista de inovação aqui, tem uma questão interessante, falando em saúde também, ultrassom. Não sei se já fez ultrassom, você deve lembrar daquela coisa, os caras passam uma meleca gelada em você e depois ficam passando um negócio engraçado em cima da sua pele. É uma sensação meio bizarra, mas é super útil, né? Quantas coisas você consegue resolver com ultrassom. Mas acontece que o ultrassom requer o quê? Que alguém passe uma meleca gelada em você e que passe um aparelho bizarro em você. Ou seja, requer o quê? Contato, né? Que você esteja próximo à pessoa. Mas em muitas situações de crise, de emergência, etc. e tal, você não tem o equipamento necessário, você não consegue ter acesso direto à pessoa. Como seria bom se a gente conseguisse fazer ultrassom de longe? Mas como é que você faz ultrassom de longe? Pô, você tem que... Som é som, né? Você tem que chegar lá com aquele transdutor, que chama aquela pecinha. O que acontece, o pessoal aqui do MIT está desenvolvendo uma técnica que eles fazem o seguinte, eles emitem laser, fraquinho e numa frequência X. O que acontece? Esse laser entra em contato com a sua pele tem água, e como o laser está numa certa frequência, ele fica praticamente piscando, o efeito que ele tem na sua pele, ele também oscila. Isso provoca o quê? Ondas sonoras muito tênues, né? Ele provoca uma perturbação na sua pele, na sua carne, no seu tecido, muito tênue, né? Ele faz vibrar, você não percebe, mas ele está fazendo você vibrar porque o laser está vibrando. Aí o que acontece? Um segundo laser é usado para medir o reflexo, né? Já que esse laser está provocando praticamente ali umas ondas sonoras na superfície, essas ondas sonoras em alguma hora elas voltam, e esse laser mede de volta. Então você consegue um sensor de ultrassom por laser, é uma coisa meio bizarra, você usa luz para provocar ultrassom. E eles estão vendo que o resultado não é tão ruim assim, está só no começo, né? As imagens que você consegue gerar não são tão ruins assim, são com uma qualidade comparável, né? Mas que podem salvar vidas, podem ser bastante úteis. Tá? E o cara tem, perdão, um pouco de garganta, para variar um pouco, sacrificada de manhã. Quem sabe eu preciso de uma soneca, né? Não, aí eu vou acordar mal-humorado, vocês não queiram saber o que é. Mas então, eles até imaginam, sei lá, um cenário em que se acorda de manhã, né, vai ali olhar no espelho e aí um sensor desses, a laser, consegue medir em tempo real se a tua carótida está entupida, sei lá, se você está grávido, né, não sei, alguma coisa dessas. Falando em medicina e natureza, e pessoas e saúde, etc. e tal, vou falar, tem uma questão que a gente sempre esquece, que é: nós não somos exatamente um supercomputador Nós somos mamíferos que têm uma série de características que são muito peculiares, e uma delas é a questão de vieses, né, cognitivos. Vieses cognitivos são aquelas maneiras um pouco distorcidas pelas quais a gente acaba se relacionando com as informações ou com a realidade. A gente tende, por exemplo, a acreditar muito mais em informações que confirmam o que a gente já acredita, e a gente tende a, né, de preferência, rejeitar aquilo que contraria, mesmo que seja verdadeiro. E o que eles estão contando aqui é que um dos problemas de fake news não são só as fake news, são as pessoas. Então eles fizeram testes com pessoas de verdade, em que eles submetem essas pessoas a uma série de informações, né, e informações que, por acaso, né, sei lá, um grupo vai receber informações que contrariam o que a pessoa acredita, e outros vão passar informações em que confirmam o que a pessoa já acredita, tá bom? Aí o que acontece? Na hora que você pede para as pessoas relatarem ou se lembrarem dessas informações, ou então passar essa informação adiante, como naquele jogo de telefone sem fio, o que acontece é: os fatos que confirmam a sua expectativa, adivinha, você lembra com detalhe e você consegue contar também com bastante ênfase. Os que contrariam, você não só não lembra bem, como na hora que você passa para frente, você acaba distorcendo, adivinha de que maneira? De maneira a confiar o que você já, a confirmar o que você já acreditava. Então, a gente mesmo é um fator de distorção inconsciente. É quando a gente propaga, quando a gente compartilha, quando a gente relembra, quando a gente conta, a gente distorce de maneira a que... Então, tá vendo? É bom a gente prestar atenção, né? E isso é uma coisa invisível, porque você não tem tanta consciência assim sobre o que você faz inconscientemente. Mas é bom a gente prestar um pouco mais atenção. O que mais? Tem uma questão curiosa aqui. Ah, tá bom, isso eu acho bacana, isso eu achei inspirador. Eu não sei se vocês já andaram vendo, eu talvez tenha chamado atenção aqui no Radinho, eu acho que eu chamei atenção uma vez por uma iniciativa na França, em que eles estavam usando várias garagens abandonadas. Acho que em Paris tem várias garagens que não são mais usadas, porque as pessoas estão usando menos carro. E usando essas garagens abandonadas para quê? Para plantar legumes, hortaliças, frutas e tal. Aí você fala, como é que o cara planta no subsolo? Iluminando com LED. Então é um esquema bem high-tech, você coloca LED ali, você coloca irrigação artificial, controle da umidade, é tudo rigorosamente controlado, inclusive testando qual é a melhor luz para cada planta gosta mais de uma certa cor, ou frequência, ou intensidade. Então você meio que otimiza, né? Inclusive usando inteligência artificial e tal, e aí você consegue, debaixo da terra, sobre condições absolutamente artificiais, crescer alimentos absolutamente naturais, tá? Então, o que acontece é que a LG resolveu, LG, aquela fabricante de eletrônicos, eletrodomésticos e tal, resolveu criar o que, você olha, eu olhei, parece um freezer, parece uma geladeira, mas na verdade é um eletrodoméstico do tamanho de uma geladeira grande, que justamente você pode crescer, você pode cultivar, você pode colher em casa o alimento que você quer comer. Então ele tem LEDs, ele tem controle de umidade, ele tem controle de temperatura, de micro-organismos, de fungos, etc. e tal, mas é praticamente uma horta eletrônica. Ele já vem com os pacotes de sementes. Eu achei tão bacana essa história. Isso, eu não sei se a gente tem espaço na cozinha para isso, mas isso, poxa, também não sei qual é o preço, mas, poxa, seria super legal. A gente tem um pequeno jardinzinho aqui em que a gente planta algumas coisas, manjericão, hortelã, Artemisia, que chama aquilo? Não, como é que chama? Não é alguma outra dessas coisas que é um condimento. Como é que chama aquilo? Bom, esqueci, eu sou muito ruim com essas coisas naturebas e tal. Mas eu acho legal, eu achei bem, bem inspirador. O que mais que tem aqui? Bom, sei lá, cultura inútil, mas o cosmos me inspira, não sei quanto a vocês. Né? Uma das constelações mais fáceis de reconhecer, aliás, para mim é mais fácil reconhecer Orion do que o Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul eu nunca consigo achar, mas Orion é muito fácil. Orion é uma constelação que você vê em qualquer hemisfério, né? É onde tem as Três Marias tal. No Orion, ele é praticamente um retângulo. Uma das pontas do retângulo é uma estrela que tem um nome estranho de Betelgeuse, que é um nome bizarro que eu nunca entendi. E aí o artigo, inclusive, explicou que essa é uma tradução errada do árabe, do árabe, seja lá o que for. Bom, vem do árabe, mas escrito errado, tá bom? Mas Betelgeuse é uma estrela vermelha, é uma estrela bastante luminosa, mas o que acontece, faz tempo que já perceberam que Betelgeuse oscila a luminosidade, ela é uma estrela variável, na verdade ela é uma estrela vermelha, né? Ela é uma gigante vermelha. Quando digo gigante, significa o seguinte: se ela estivesse no lugar do Sol, ela iria até Marte, né? Então, você tem uma ideia de como o bicho é grande, ela seria grande o suficiente para engolir Terra e Marte. O que acontece? Ela começou a se comportar de maneira muito estranha. Ela está diminuindo de intensidade. Ninguém sabe exatamente o que isso pode querer dizer, mas pode ser um sinal de que talvez ela esteja prestes a se converter numa supernova, né? Quando as estrelas elas começam a perder a capacidade de gerar energia, elas estufam, elas incham, aí chega uma hora que elas não conseguem mais produzir energia, porque elas consumiram, né, entre aspas, combustível, não tem mais nada para queimar. Aí o que acontece, como acabou o combustível, elas começam a murchar, ou seja, elas começam a encolher de tamanho, como se fosse um balão murchando, e a gravidade acelera isso. Aí isso ela, moral da história, ela colapsa, chega num tamanho que é simplesmente ridiculamente pequeno e ela explode, né? E isso é o que é uma supernova. E quando uma supernova explode, a temperatura e a pressão são tão descomunais que isso acaba formando muitos dos elementos mais pesados. Então, quando você olha para o seu corpinho aí, grande parte dos átomos do seu corpo foi produzido na explosão de uma supernova, confirmando aquela história que sim, nós somos poeira de estrelas, né? Tudo que você está vendo por aí foi uma estrela que explodiu num certo momento. Isso talvez esteja prestes a acontecer com Betelgeuse. Ninguém sabe se vai acontecer agora, daqui a 100 mil anos, mas se acontecer, está todo mundo de olho, os astrônomos estão excitadíssimos. Convenhamos, quando você é astrônomo, você acaba se excitando com umas coisas meio curiosas. Mas é isso que pode acontecer. O que mais que tem aqui, só para a gente encerrar essa história? Isso é um artigo que saiu no Estadão, mas me dá o que pensar, tá? E eu vou conectar com uma outra notícia sobre a França. O que acontece? A França, agora com essa época de Natal, que de repente tem menos movimento, etc. e tal, muitas lojas estão experimentando aquele esquema de você pega as coisas e você mesmo cobra, e é tipo um self-service. Aliás, eu estava viajando, fui numa loja dessas da Amazon, né, em que você não tem ninguém te atendendo, você pega os produtos, registra ali e cai na sua conta. Aqui perto de casa, acho que tem uma lojinha aqui na João Cachoeira, se não me engano. É a história, se não me engano, acho que no Pão de Açúcar do Shopping Guatemi também tem um esquema que você faz tudo sozinho. E os franceses estão reagindo, primeiro não só porque isso significa perda de empregos, né, justamente num país onde isso já é um problema. Mas também, olha que interessante, acham que isso é um consumismo, isso favoreceria o consumismo exagerado dos norte-americanos. Isso é uma coisa que toda vez que eu tenho uma palestra, eu tento pegar um pouco no pé de todo mundo. Falo, gente, se todo mundo vivesse como os americanos, com consumismo, consumindo sem parar, né, consumindo que nem os loucos, gastando combustível, etc. e tal, a gente precisaria de 5 planetas Terra. E a gente não tem 5, por enquanto só tem 1. Né? E olha lá, se é que sobrou um, né? Então, está na hora da gente repensar essa história. E aí eu conecto isso com um artigo que, em princípio, era celebratório, né? Celebratório das mudanças econômicas. Era um artigo anunciando que no Brasil, nos próximos 3 anos, serão construídos mais 30 shopping centers. Eu falei, PQP, né? Mas quantos 30 a mais? Precisa de mais 30? E aí eu falei, quantos shopping centers haverá no Brasil? Né? Alguns parágrafos depois, minha curiosidade foi saciada, existem 762 shopping centers no Brasil. Tá? E o shopping center, o próprio artigo chama a atenção, que na verdade ele tem vários papéis, não é só para você fazer compras. Né? Então uma das razões é o rolezinho. Né? Outras razões é, por exemplo, você ir na lotérica, ou você ir no banco, ou você ir na praça de alimentação. Mas eu fico pensando que engraçado, né? A gente está acabando com o planeta, né? A natureza está indo para o espaço e a gente está criando essas naves espaciais. Um shopping center, para mim, é uma nave espacial, né? Se você pegar um shopping center e botar em órbita, ninguém vai perceber, porque continua a mesma música, o mesmo monte de perfumes estranhos, cada loja tem um perfume diferente, as mesmas luzes, né, reluzentes, aquelas vitrines e atendentes sexys. Cara, aquilo podia estar em órbita, podia estar na Lua, Então, eu acho que se a humanidade for reconquistar outros planetas, é capaz que ela faça shopping centers, né, intergalácticos, né? O mundo inteiro vai virar um shopping center, aí você faz um buraco de minhoca conectando um no outro e você nunca mais vai... Desculpa, estou brincando, estou exagerando um pouco. É que para mim é relativamente perturbador esse fenômeno de shopping centers, né? Como é legal é quando, por acaso, onde eu moro aqui, ainda existe comércio de rua, você poder andar na rua, ao ar livre, velório, lojas, comprar o que você precisa, sem aquela neura de pega o carro, entra num lugar com ar-condicionado, consumo, 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 aí você fica trancado lá dentro, você anda quilômetros lá dentro, acho que ninguém anda tanto quanto no shopping center, acabou sendo uma forma de esporte, né? Quando o artigo celebra isso, eu me lembro da sabedoria dos franceses, não que os franceses sejam os mais sábios do mundo, claro que não, mas dessa sabedoria dos franceses de rejeitarem essa americanização do estilo de vida, né? Eu acho que está na época da gente, né, já que é final de ano, da gente repensar se o que a gente quer é uma grande Miami em órbita, né, enquanto o planeta realmente vai para o saco, como naquele desenhinho aquela animação do Wall-E. Vocês lembram? Tinha uma nave espacial que era praticamente uma Miami voadora, né, enquanto o planeta tinha virado um lixão gigante. Vamos tentar manter aqui as coisas numa escala humana, demasiadamente humana. Raríssimos, um excelente fim de semana para vocês, que seja o mais humano possível, o mais detox possível, que vocês consigam dar sonecas, cochilos, né? Um grande abraço e até segunda-feira.